Senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, estou meio atrapalhado aqui com meus papéis, até porque eu estou trazendo aqui uma amostra de alguns processos que ao longo da minha vida política eu tive que responder. Aliás, estou trazendo apenas três. São três armações políticas, uma delas bem sucedida, né? E mais 300 processos que eu respondi e que respondo. É o uso das instituições do judiciário de maneira política, para tentar impedir que nós firmemos nossa posição com autonomia. Mas eu vou começar aqui pela primeira armação, que é a ação de investigação eleitoral protocolada pelo PMDB do Amapá, assinada pelo então senador Gilvan Borges, no dia 22 de outubro de 2002. São 200 páginas, a petição inicial. São 200 páginas que o tempo se encarregou de revelar, que são 200 páginas de inverdades. Mas eu vou citar apenas algumas. Aqui na página 6, ele diz que eu e com a minha companheira Janete, a ação era movida contra os dois, figurávamos como réus em inúmeras ações criminais, ações populares e ações civis públicas. Olha, a única ação que eu fui condenado, e a minha companheira Janete, foi exatamente essa aqui, a perda dos nossos mandatos em 2004. E nenhuma outra, não tenho uma única ação criminal, nem Janete. Todas as ações populares nós ganhamos e continuamos a ganhar. Portanto, essa é uma inverdade. A outra diz que, na tarde do dia 5 de 10 de 2002, na véspera das eleições, a Justiça Eleitoral recebeu denúncia de que um imóvel localizado na rua Nossa Senhora das Graças, número 1741, na orla do bairro Perpétuo Socorro, estaria sendo distribuído R$1 milhão para captação de sufrágio. Não existiu isso. Mais uma inverdade. E mais uma terceira para... Ele afirma na petição inicial que o número de pessoas cadastradas naquele imóvel que o Ministério Público foi lá, que na verdade era um comitê de fiscalização da nossa coligação, que naquele imóvel encontraram lista com mais de 5.500 nomes que deveriam constar no processo. Eu tive o cuidado de contar todos os nomes das listas que eles arrolaram e que eram listas que eles tomaram emprestadas de outros processos e não passava de 300 nomes. O que me causa espanto é que nenhum dos ministros do TSE naquele então teve o cuidado simplesmente de contar os nomes. E mais uma das inverdades, são 200 páginas. Não se pode deixar, cita ele na sua petição inicial, de aventar o fato de que o representado, João Capiberibe, juntamente com o seu primeiro suplente, ter sacado 58.033.525,72 reais, mediante cheque administrativo dos cofres do governo do Amapá em 15 de março de 2012. Também, como nós vamos ver na segunda armação, nós vamos comprovar que isso era mais uma inverdade. E, por último, eles apresentam duas testemunhas. Aliás, três testemunhas, mas só chegou até o TRE. Duas testemunhas que eu tenho aqui as suas declarações, exatamente do mesmo teor. Essas testemunhas declaram ter recebido a quantia de R$ 26,00 para votar no candidato ao Senado, João Capiberibe, na candidata a deputada federal, Janete Capiberibe, e no candidato ao governo do Amapá, Cláudio Pinho, que o referido valor foi pago da seguinte forma. No dia 5 de outubro, sábado, por volta das 19 horas, foi pago o valor de R$ 100. E o restante, no valor de R$ 20, foi pago no domingo, às 20 horas. Ou seja, pagos em duas parcelas. Eu tenho certeza que em toda a história desse país não há nada que se compare com essas duas declarações. E dessa armação, vou revelar o desfecho. Eu tive o cuidado. Você sabe que essa armação foi bem sucedida. No dia 12 de abril de 2004, o TSE cassou o meu mandato de senador e da minha companheira de vida e luta, deputada Janete Capiberibe, de deputada federal. Com base exatamente no depoimento dessas duas testemunhas. Tudo o que foi contemplado na petição inicial, tudo que foi elencado pelo PMDB, foi desconsiderado pelos julgadores. No acórdão do TSE, que eu estou procurando aqui nos meus papéis, acórdão número 21-264, o acórdão cita prática de conduta vedada pelo artigo 41-A da Lei 9.504/97, acrescentado pelo artigo 1º da Lei 9.840/99, compra de votos. Há nos autos depoimento de eleitores prestado em juízo que atestam a compra de votos. É a única coisa que consta no acordo que cassou dois mandatos, um de senador, outro de deputada federal. Esse episódio, vou encerrar aqui registrando matérias da Folha de São Paulo. A primeira, do dia 17 de 11 de 2010, a manchete: senador é acusado de comprar testemunhas. Ex-empregado da TV de Gilvan Borges diz que ele pagou por depoimento contra seus adversários, João e Janete Capiberibe. Casal foi cassado por compra de voto e não pôde assumir cargo no Congresso porque caiu no ficha limpa. Na época, eu estava fora ainda do mandato por causa da decisão da ficha limpa. E aqui relata exatamente como foi feito, não é? Esse ex-funcionário diz que foi chamado, nos dois documentos obtidos pela reportagem, ele diz que o senador Borges o procurou dias depois da eleição de 2012, perguntando quanto ele queria para arranjar três testemunhas para depor contra os Capiberibes. E aí ele relata tudo o que aconteceu, como eles fizeram, onde eles foram cooptar essas testemunhas, o que elas receberam e o que elas vêm recebendo até hoje. E a Folha foi mais longe. A Folha de São Paulo produziu: testemunhei suborno no Amapá de ex-secretária do ex-senador Gilvan Borges. E fez em torno de 8 a 10 matérias esclarecendo todos os fatos relativos à nossa cassação. Esse é o primeiro, senador. Eu só queria dar mais uma outra armação que me parece também de maior interesse. Esse aqui é uma investigação criminal movida contra mim pelo mesmo Gilvan Borges. No dia 30 de março de 2004, ele entrou com uma representação na Procuradoria-Geral da União, na Procuradoria-Geral da República, sendo procurador da época Cláudio Lemos Fonteles, uma acusação dizendo que eu teria me apropriado de uma fortuna de R$ 365.168.712,42. Eu tenho a impressão que é duas ou três vezes mais do que o assalto do Banco Central em Fortaleza. Essa denúncia caiu na mão. Inicialmente, eles tentaram no Amapá. Eles me dizem aqui: tais fatos foram levados ao conhecimento, ou seja, que eu teria me apropriado na boca do caixa, na boca do caixa do Banco do Brasil. Eu vou ler primeiro aqui como é que os jornais dele, as emissoras de televisão, porque esse cidadão é dono de 3 canais de televisão e de 16 emissoras de rádio. O jornal Mesmo dia que ele deu entrada na PGR, o jornal dele dizia: Capiberibe saca 365 milhões pouco antes de renunciar para a disputa do Senado. E dá cópia de cheques administrativos. Ora, o procurador-geral, o procurador da República, Amapá, descartou a denúncia, mandou para o arquivo. Já o procurador-geral da República, esse gênio do Cláudio Lemos Fonteles, mandou instaurar uma investigação criminal contra mim. E essa investigação criminal durou nada mais, nada menos que quase 5 anos para chegar à conclusão que, finalmente, em outubro de 2008, 4 anos depois, o juiz federal deu a sentença mandando para o arquivo por absoluta falta de prova, por absoluta qualquer conteúdo, demonstrando claramente que se tratava de uma denúncia vazia, de uma denúncia caluniosa. Mas eles não se cansam, não é? É impressionante. Todas as informações prestadas à justiça, todas elas já demonstramos que eram inverídicas. Mas eu queria ver aqui a decisão do juiz, porque eu acho importante ler para quem nos assiste aqui, quem nos ouve pela Rádio Senado. Eu quero mostrar aqui a decisão do juiz. O juiz diz o seguinte: decido, com razão, Ministério Público Federal, haja vista que, pela análise dos autos, não há prova de materialidade do crime previsto no artigo 312 do Código Penal, supostamente praticado pelo senhor João Alberto Rodrigues Capiberibe, até porque não restou comprovado que o erário tenha sido desfalcado. Pelo contrário, ficou evidente que a quantia, não obstante as transações bancárias, não saiu da esfera da disponibilidade do Executivo Estadual. Senador.
Se Vossa Excelência, meu velho amigo, consentir, quero apenas colocar uma nota de rodapé no seu discurso. Eu tenho acompanhado esse seu martírio ao longo dos anos. E em várias ocasiões tive a ocasião de, por meio da imprensa, manifestar minha solidariedade e meu apreço pelo senhor e pela deputada Janete. É para mim uma honra poder fazê-lo agora e reafirmá-lo agora de viva voz.
Muitíssimo obrigado, senador. Obrigadíssimo. Retomo para relatar a última armação. Essa é recentíssima. Começou agora no mês de março. No mês de março, o presidente da Assembleia Legislativa do Amapá, que vimos ontem no Jornal Nacional, dizendo que R$ 2.600 de diária para um parlamentar se deslocar dentro do Estado é pouco, e que R$ 100.000 de verba indenizatória também não é de alarmar ninguém. Esse presidente da Assembleia distribuiu um pendrive me acusando de ter recebido uma casa de favores de uma empresa. E, em seguida, um preposto dele deu entrada numa acusação contra mim no Ministério Público Federal, no Ministério Público Estadual e na Polícia Federal. Isso foi no começo de março. E, evidentemente, que os meios de comunicação deles passaram a me tratar como condenado, não é? Como se, de fato, aquilo tivesse acontecido. Mas, até aí, a gente já conhece e funciona a política local no Amapá, a desqualificação da política, porque há uma estratégia dos ladrões de dinheiro público, dos corruptos, em desqualificar todo mundo para que não haja esperança. Mas essa questão da minha casa veio parar na imprensa nacional. Alguns dias atrás, eu me deparo com um correio brasiliense, com uma manchete enorme, com o título A Casa de Vidro de Capiberibe, onde diz: 4 meses depois de recuperar o mandato negado pelos critérios da lei da ficha limpa, até a liberação por parte do Supremo Tribunal Federal, o senador João Capiberibe é envolvido em novo escândalo. Que escândalo é esse? Eu comprei essa casa e antes da antes do Correio Brasiliense publicar a matéria, eu enviei ao Correio Brasiliense o contrato de compra e venda, as transferências mensais que eu comprei a casa em 26 prestações, uma entrada e 26 prestações. Mandei para ele, digo, não, a casa eu comprei com o meu dinheiro e da minha mulher. Levantei a declaração das minhas receitas, minha e da deputada Janete. Os extratos bancários, a casa foi comprada com o nosso dinheiro. E eles falam na minha casa e atribuem o valor da casa, que a casa tem, o valor é de R$1 milhão. Eu vou mostrar aqui, eu trouxe a fotografia da casa. Essa é a casa, senador Suplicy, de R$1 milhão que eu sou acusado de ter recebido, mesmo tendo pago, recebido de favores. Olha, e aí, como se não bastasse o Correio Brasiliense, aí veio também a Época dessa semana, e nos dedica, se tivesse página policial na Época, nós estaríamos certamente na página policial, também me dizendo que eu comprei uma, que eu comprei não, que eu ganhei uma casa de R$1 milhão. E coloca o governador Camilo. E a armação que fizeram ao longo desses anos para nos excluir da vida pública, porque o objetivo disso não era apenas caçar os nossos mandatos, porque nós recuperamos o mandato com muita luta, com muita decisão, e ao chegar nesta casa eu passei a denunciar os crimes cometidos por alguns líderes políticos do Amapá, e isso os desagradou e resolveram montar essa armação envolvendo o governador, atribuindo-lhe 35 contas. O governador tem 4 contas bancárias, como todo mundo, que movimenta. Se tem um crime que ele possa ter cometido, é o fato de ter sido deputado estadual de uma Assembleia que está inteiramente sendo investigada pela Polícia Federal e nada mais. Mas, no entanto, olha aqui a Época. A Época me coloca aqui também na mesma situação. Eu quero, e me dirijo ao Correio Brasiliense, eu exijo retratação do Correio Brasiliense e da revista Época, porque nós mandamos a documentação, eu tenho todos os documentos aqui comprovando tudo o que eu estou falando e como é que insistem em promover a calúnia, em desqualificar, porque isso é um prejuízo enorme para todos nós, porque eu vi os comentários, porque a Época colocou online, e os comentários é da desqualificação total. E eu estou recolhendo os comentários para poder arguir as ações que eu vou entrar, porque isso é inadmissível. Como é que alguém pode ser acusado dessa forma, sem direito de defesa, nós explicando, e nada? Outra coisa, não existe nenhuma investigação por parte da Procuradoria-Geral da República, Ministério Público Estadual, Polícia Federal. Não estão investigando absolutamente nada. É a acusação que dá da entrada e, na hora, você passa a condenado. E uma outra questão é o vazamento, senador Suplicy. Todas as operações da Polícia Federal são vazadas sistematicamente, mesmo que corra em segredo de justiça. Por isso, eu estou entrando com um projeto de lei para acabar com o segredo de justiça. Porque, do jeito que está, vazam aquilo que interessa politicamente a determinados grupos. As coisas têm que vazar, tem que deixar aberto para todo mundo acompanhar, principalmente envolvendo políticos. Senador Suplicy, lhe ouço.
Prezado senador João Capiberibe, a história de Vossa Excelência é caracterizada por exigir a transparência daqueles que estão na vida pública, no Poder Executivo, no Poder Legislativo, e Vossa Excelência aqui traz os elementos para esclarecer aquilo que foi publicado na imprensa e de uma maneira que agora Vossa Excelência, felizmente, tem a oportunidade de esclarecer, e acredito que as publicações, tanto o Correio Brasiliense quanto a Época, então, poderão a prestar os esclarecimentos devidos, que Vossa Excelência agora aqui transmite publicamente pela tribuna do Senado e enviando-as para as publicações. Eu acho importante que Vossa Excelência, mais uma vez, esteja aqui procedendo de forma coerente, inclusive com os projetos que aqui apresentou e foram aprovados por consenso do Senado e da Câmara dos Deputados, sobretudo referentes à transparência na vida pública.
Obrigado, senador. Eu, para encerrar, senhor presidente, considero que nós avançamos muito e a lei da transparência que tornou obrigatório a exposição em tempo real de todas as receitas e despesas públicas, isso causa mal-estar em alguns entes públicos que resistem ao cumprimento da lei. Eu atribuo também a essa insistência nossa. E o meu gabinete no Senado está trabalhando, está sendo preparado para fazer acompanhamento de gastos públicos no país como um todo. Eu acho que é fundamental que nós, no Parlamento, tenhamos uma defesa intransigente daquilo que é público, daquilo que é de todos. Essas armações políticas que só têm uma explicação, não têm duas explicações, é na tentativa de nos intimidar. Mas a gente tem uma longa história de luta, eu venho dos purões da ditadura, da luta contra a ditadura, e não é agora que eu vou recuar. Não, eu quero aproveitar a oportunidade e me dirigir ao STJ e ao Procurador-Geral da República. Nós precisamos que esses processos que envolveram políticos do Amapá na Operação Mãos Limpas, que levou para a cadeia o ex-governador, o governador exercício naquele momento, e várias autoridades, secretário de Segurança, secretário de Saúde, que acelere. Não é possível é você esperar anos a fio sem o resultado dessas operações. E termina colocando todos na vala comum. É necessário que o STJ avance rápido, porque justiça que tarda, não é justiça, é injustiça. E nós, e a sociedade como um todo, já tem reticências quando se fala da justiça. Eu quero vir a essa tribuna para defender a ação da justiça, mas a ação rápida. Nós não podemos esperar 4 anos, que eu esperei 4 anos, para que o juiz mandasse para o arquivo esse processo. E ao longo desses 4 anos, os meus adversários promoveram o meu linchamento público. E isso nós não podemos mais consentir. É fundamental que a Polícia Federal seja equipada, e nós fomos ao ministro da Justiça solicitar ao ministro que equipe a Polícia Federal, dote a Polícia Federal de todos os meios possíveis para proceder às investigações com eficiência, e não o que está acontecendo. O juiz, o ministro, pede ao Banco Central informações, determina a quebra do sigilo fiscal e bancário, e o Banco Central não responde. E a companhia de aviação, a TAM, não responde. Então, é preciso que a justiça haja duramente com quem lhes negar informação. Portanto, senhor presidente, espero ter esclarecido. E repito, espero que Época e Correio Brasiliense revejam suas posições e coloquem a verdade aos seus leitores. Muito obrigado, presidente.